Olá. Alienação, capitalismo, classes sociais, trabalho, valor, modo de produção, relações de produção, forças de trabalho, mais-valia, materialismo histórico, dialético. Todos esses conceitos são centrais na obra de Karl Marx, um dos principais pensadores clássicos da era clássica da sociologia, objeto dessa videoaula sobre. Que fiz como a gente está tentando desenvolver nesse curso, explorar elementos da sociologia que tentam ajudar estudantes de administração, que podem ajudar administradores a pensar os problemas cotidianos que vão viver no seu trabalho, na sua ação na sociedade. Marx nasceu em 1818, morreu em 1883, e podemos destacar dois grandes períodos na obra dele. Primeiro, costuma ser apontado como período de juventude, 1841, 1847. Nessa fase, são mais reconhecidas as seguintes obras dele. Em primeiro lugar, a Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é de 1843. Em seguida, A Sagrada Família. Depois, A Miséria da Filosofia. O Manifesto Comunista, que é de 1848. E A Ideologia Alemã. O segundo período começa depois de 1848, quando Marx, além de filósofo, ele se torna sociólogo e economista, um trabalho de enorme magnitude. E são dessa fase, sobretudo, duas obras: a contribuição à crítica da economia política e a obra mais famosa, mais reputada de Marx, O Capital, que é de 1867. Os trabalhos de Karl Marx visavam não apenas o desenvolvimento da ciência, mas contribuir para uma ampla transformação política, econômica e social. Para ele, o pensamento e a transformação não poderiam estar dissociados. Uma das frases mais famosas dele é precisamente aquela que diz respeito à ideia de que os filósofos já pensaram bastante o mundo, cabe agora transformá-lo. O pensamento de Marx foi influenciado por vários elementos, em primeiro lugar pela filosofia de Hegel, de quem ele absorveu e reformulou o método dialético. Em segundo lugar, pelo pensamento socialista francês do século XIX, especialmente de Saint-Simon, de Charles Fourier e de Pierre Proudhon, um dos teóricos do anarquismo, com o qual Karl Marx estabeleceu uma relação de tensão forte, assim, ao mesmo tempo que era de influência, também era uma relação de discussão e de debate. Marx destacava o pioneirismo desses críticos da sociedade burguesa, mas reprovava o utopismo de suas propostas de mudança social. A terceira fonte de influência no pensamento de Marx é dos economistas ingleses, né, os economistas clássicos da Inglaterra, em especial Adam Smith e David Ricardo, que receberam críticas bem fortes de Marx, notadamente em O Capital. Para Adam Smith, os indivíduos, com suas preferências específicas, poderiam produzir regularidades sociais universais, como se fossem controlados por uma mão invisível, como vocês conhecem muito bem. Na aula de hoje a gente vai observar alguns dos conceitos mais importantes para a obra de Marx, especialmente o conceito de alienação, conceito de classes sociais e a noção de materialismo histórico e dialético. Primeiro, é preciso observar que o capitalismo surge na história quando, por circunstâncias diversas, uma enorme quantidade de riqueza se acumula nas mãos de uns poucos indivíduos interessados sempre em obter mais lucros. Na produção artesanal da Idade Média até o Renascimento, o trabalhador mantinha em sua casa os instrumentos de produção. Aos poucos, esses instrumentos passaram às mãos de indivíduos que haviam enriquecido, que organizaram oficinas. A Revolução Industrial introduziu inovações técnicas na produção que aceleraram o processo de separação entre o trabalhador e os instrumentos de trabalho dele. As máquinas mais caras ficaram acessíveis somente aos mais ricos. Os artesãos isolados não podiam competir com o dinamismo das nascentes indústrias. Com isso, multiplicou-se o número de operários, isso é, trabalhadores, entre aspas, livres e expropriados, num processo de intensificação da divisão do trabalho, da divisão social do trabalho, como se dirá, da perspectiva do durkheimiana, sobretudo. Marx afirmou que a estrutura de uma sociedade depende da forma como os homens organizam a produção social de bens. A produção social, segundo Marx, engloba dois fatores básicos: de um lado, as forças produtivas, do outro lado, as relações de produção. As forças produtivas constituem as condições materiais de toda a produção. Qualquer processo de trabalho implica determinados objetos, isso é, matérias-primas, identificadas e extraídas da natureza, e determinados instrumentos, isso é, conjuntos de forças naturais já transformadas e adaptadas pelo homem, como ferramentas ou máquinas, utilizadas segundo uma orientação técnica específica. Os objetos e instrumentos variam conforme as necessidades e finalidades sociais a que se destinam, variam conforme as sociedades e as épocas. As relações de produção são as formas pelas quais os homens se organizam para executar a atividade produtiva. Elas se referem às diversas maneiras pelas quais são apropriados e distribuídos os elementos envolvidos no processo de trabalho, as matérias-primas, os instrumentos, os próprios trabalhadores, o produto final no seu processo de circulação. Assim, as relações de produção podem ser cooperativas, como no mutirão, escravistas, como na antiguidade, serviços, como na Europa feudal, ou capitalistas, como na indústria moderna. Forças produtivas e relações de produção são condições de toda a atividade produtiva que ocorre em sociedade. A forma pelas quais ambas existem e são reproduzidas numa determinada sociedade constitui o que Marx denominou modo de produção. Para Marx, o estudo do modo de produção é fundamental para compreender como se organiza e funciona uma sociedade. As relações de produção, nesse sentido, são consideradas as mais importantes relações sociais. As formas de família, as leis, a religião, as ideias políticas, os valores sociais, todos esses são aspectos cuja explicação depende, em princípio, do estudo de modo de produção. Analisando a história, Marx identificou alguns modos de produção específicos: o sistema comunal primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção antigo, o modo de produção germânico, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Cada um desses modos de produção representa passos sucessivos no desenvolvimento da propriedade privada e no advento da exploração do homem pelo homem, processo que tenderia a conduzir a uma crise em que se confrontariam, então, os trabalhadores com o modo de produção, com o sistema de produção capitalista. É interessante observar que, nessa observação da estrutura produtiva, do modo como se organiza a estrutura produtiva, Marx produz uma interpretação que constitui uma grande fratura no pensamento. Assim, doravante, a partir dessa constatação dele, os homens vão se dar conta de que não atuam no mundo em condições ideais, mas que vêm no mundo e se inserem nele em condições que previamente estão estabelecidas, que de algum modo estruturam a interferência dos homens nas sociedades. Assim, para além de uma concepção que entenda que as empresas, por exemplo, atendem a necessidades sociais, é exatamente o oposto que acontece. É o modo específico como certas estruturas produtivas estão organizadas em determinado tempo que acaba por conformar necessidades e por incorporar nessas estruturas produtivas os trabalhadores, as sucessivas gerações de trabalhadores que aí nascem. Essa conformação das estruturas produtivas é tremendamente resistente, não é transformável da noite para o dia, e produz consequências simbólicas muito importantes, porque a experiência do trabalho passa a ser uma experiência fundamental para a continuidade da sobrevivência dos agentes sociais no mundo. Então, há aqui uma primeira fratura fundamental no legado marxiano, que tem a ver com observar que há efeitos, alguns efeitos da estrutura produtiva, ou seja, do modo como a sociedade se organiza para pôr as mercadorias em circulação, para lidar, estabelecer de algum modo uma relação com a natureza e com o atendimento de algumas de suas necessidades básicas de sobrevivência, como a necessidade de alimentação, de habitação ou de vestuário. E o modo como a história de organização dessa estrutura produtiva se dá, carrega efeitos ou produz efeitos sobre cada geração de homens. Um dos principais efeitos reside naquilo que Marx chama com o conceito de alienação. Para ele, a alienação designa a separação do trabalhador dos meios de produção. O fundamento da alienação está na separação do trabalhador dos meios de produção. Esse processo produz uma perda de controle pelo trabalhador do produto do seu trabalho. Ele se aparta do produto do seu trabalho. Na esfera política, Marx demonstrou que, na sociedade burguesa, o Estado representa a classe dominante e age conforme os interesses da classe dominante, refutando a hipótese liberal da representatividade e da imparcialidade política do Estado. Sim, há uma relação direta entre a estrutura produtiva e a ordem política que se estabelece em relação com essa estrutura produtiva, sendo as ideias dominantes num determinado tempo as ideias da classe dominante desse tempo. As desigualdades sociais são provocadas pelas relações de produção no sistema capitalista. Há três tipos de relações fundamentais no sistema produtivo na perspectiva marxista. Em primeiro lugar, uma relação de exploração, materializada na venda da força de trabalho. Em segundo lugar, uma relação de complementaridade, na medida em que proprietários dos meios de produção e aqueles que vendem a força de trabalho para eles existem em função uns dos outros de algum modo. E, por fim, um terceiro tipo de relação, que é uma relação de antagonismo, porque os interesses entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores são inconciliáveis. O capitalismo vê a força de trabalho como uma mercadoria, mas não como uma mercadoria qualquer. Enquanto os produtos, ao serem usados, se desgastam, o uso da força de trabalho significa, ao contrário, criação de valor. Em O Capital, Marx explica, entre várias outras coisas, como o dinheiro se transforma em capital. Para compreender sua análise, é necessário examinar duas formas de circulação de mercadoria. A circulação, a fórmula que ele designa como a fórmula para a satisfação das necessidades básicas, em que a mercadoria mediada por dinheiro se converte em mais mercadoria, a fórmula MDM, é a fórmula que parte do dinheiro, em que o dinheiro produz ou resulta na produção de mais mercadoria que produzem mais dinheiro. A fórmula dinheiro de mercadoria M, dinheiro linha. Um tipo especial de mercadoria capaz de transformar dinheiro em capital. Os economistas ingleses já haviam postulado que o valor das mercadorias depende do tempo de trabalho gasto na sua produção. Marx acrescentou a essa observação que o tempo de trabalho se estabelecia em relação às habilidades individuais e às condições específicas, técnicas principalmente, vigentes na sociedade. Por isso, dizia que o valor de uma mercadoria era dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. De acordo com a análise de Marx, não é no âmbito da compra e venda de mercadorias que se encontram bases estáveis, nem para o lucro dos capitalistas individuais, nem para a manutenção do sistema capitalista. Ao contrário, a valorização da mercadoria se dá no âmbito da sua produção. Uma coisa é o valor da força de trabalho, isso é, o salário, e outra é o quanto esse trabalho rende a mais ao capitalista. Esse valor excedente produzido pelo operário é o que Marx chama de mais-valia. O capitalista pode obter mais-valia com o simples prolongamento da jornada de trabalho, com horas extras. Essa é, segundo Marx, a mais-valia absoluta. Claro, porém, que a extensão indefinida da jornada esbarra nos limites físicos do trabalhador e na necessidade de controlar a qualidade das mercadorias que se produz. Agora, pensemos numa indústria mecanizada. A tecnologia aplicada faz aumentar a produtividade. A mecanização também faz com que a qualidade dos produtos dependa menos da habilidade e do conhecimento técnico do trabalhador. Numa situação dessas, portanto, a força de trabalho vale cada vez menos e, ao mesmo tempo, graças à maquinaria desenvolvida, produz cada vez mais. Esse, em síntese, é o processo de obtenção daquilo que Marx denomina de mais-valia relativa. Então, numa síntese, nós podemos dizer que Marx, as formulações de Marx derivam de uma perspectiva epistemológica que ele próprio designou como materialismo histórico e dialético, que é caracterizado, em primeiro lugar, pela articulação entre consciência e condições materiais de vida. Ou seja, algo da ação dos homens está diretamente relacionado às circunstâncias específicas de trabalho, às condições de vida que eles encontram ao nascer e ao longo de sua vida. Segundo, em toda a sociedade pode-se distinguir uma base econômica, que se pode chamar de infraestrutura, de uma superestrutura política, social, cultural, cujas características dependem, em alguma medida, das configurações da estrutura produtiva. Terceira tese, ou terceira premissa do materialismo histórico-dialético é a ideia de que o motor da história é a contradição entre cada momento, em cada momento da história, entre forças produtivas e relações de produção. Nessa contradição é que aparecem as lutas de classe. Essa dialética sugere uma teoria das revoluções. Dentro dessa visão, as revoluções não são acidentais, mas são a expressão de uma necessidade histórica, uma necessidade que surge do confronto entre forças produtivas e relações de produção. A história do homem, portanto, é a história do desenvolvimento e do colapso de diferentes modos de produção, que eu reitero, em absoluto, existem para atender necessidades inerentes ou essenciais dos seres humanos, senão que são construídos historicamente e só podem ser entendidos nessa perspectiva de longo prazo. Obrigado, até a próxima.